27 de outubro de 2024, esta é a Voz da América, com a emissão vespertina em português, é a emissão Mundo neste domingo. Amigos ouvintes, olá então, bem-vindos. Bom domingo para todos, da Ana Guedes, que está na apresentação, e de Jaime Faria, que está na produção desta emissão. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e também nos 17.655. Não esqueça, pode ouvir-nos em direto a partir de agora na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, não esqueça, pode ouvir-nos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Na cidade de Nampula estamos com a Rádio Encontro. Na cidade da Beira pode ouvir a Voz da América em FM através da parceira é a Rádio Pax. Não esqueça, na Guiné-Bissau estamos na cidade de Cachungo com o Lero Bando, na cidade de São Domingos e a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Estamos também na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu ouvem-nos através da Sitchanouco e da Leste FM, enquanto em Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Na cidade capital, Bissau, as nossas parceiras são a Rádio Pijiguiti e a Capital FM. Depois das notícias do mundo que marcam a atualidade neste domingo, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. E no Fala África, numa conversa de Denis Teschi com a Fátima Sampaio Fernandes, ela é psicóloga e psicanalista, vamos falar do impacto da guerra e do transtorno do estresse pós-traumático nos veteranos militares e suas famílias. Mas antes de mais, vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias que marcam a atualidade com o Sérgio Nhambi. Hoje começamos pelo mundo do desporto. O Real Madrid, a Liga Espanhola e o governo local condenaram no domingo os insultos racistas contra Lamine Yamal durante o El Clássico de sábado e Madrid disse estar a trabalhar para identificar os autores dos insultos contra o avançado do Barcelona. O Madrid disse que abriu um inquérito para localizar e identificar os autores destes insultos deploráveis e desprezíveis para que possam ser tomadas as medidas disciplinares e judiciais adequadas. A La Liga disse que vai denunciar formalmente os insultos e gestos racistas intoleráveis contra jogadores do Barcelona no estádio Santiago Bernabéu e condena firmemente estes acontecimentos, bem como mantém-se firme no seu compromisso de erradicar qualquer tipo de comportamento racista e de ódio dentro e fora dos estádios. Não há lugar para este flagelo no desporto, afirmou. O governo espanhol informou que a comissão encarregue de lutar contra a violência, racismo e outros crimes de ódio no desporto irá reunir-se na segunda-feira para analisar o que aconteceu no Bernabéu. É mais notícias, o número de mortos e desaparecidos nas inundações e deslizamentos de terra provocados pela tempestade tropical Trami nas Filipinas atingiu pelo menos 126. A tempestade tropical afastou-se do noroeste das Filipinas na sexta-feira, deixando pelo menos 85 mortos e 41 desaparecidos numa das tempestades mais mortíferas e destrutivas registradas este ano no arquipélago do Sudoeste Asiático, segundo a Agência Governamental de Resposta a Catástrofes. Mais de 5 milhões de pessoas foram atingidas pela tempestade, a maioria das quais fugiu para mais de 6.300 abrigos de emergência em várias províncias, informou a agência governamental. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa esclareceu no domingo os comentários que fez durante a cimeira dos BRICS na cidade russa de Kazan sobre a aliança com a Rússia, insistindo que não estava a favorecer Moscovo em relação à Ucrânia. Ao declarar o presidente Putin e o povo da Rússia como amigos e aliados valiosos, o presidente Ramaphosa não estava a projetar nenhum país ou bloco de países em particular como inimigo, afirmou o seu gabinete num comunicado. É através da política de não alinhamento que a África do Sul tem sido capaz de se envolver de forma construtiva com a Rússia e a Ucrânia, disse o comunicado. Os comentários de Ramaphosa provocaram uma cisão no seu próprio governo com a Aliança Democrática, um antigo partido da oposição que é agora parceiro de uma coligação difícil, a dizer que não podia considerar a Rússia ou Putin como aliados. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que Moscou irá utilizar uma série de respostas se os Estados Unidos e seus aliados da NATO permitirem que a Ucrânia utilize armas ocidentais de longo alcance para atacar dentro da Rússia, de acordo com comentários publicados no domingo. O Ministério da Defesa russo está a pensar em como responder a possíveis ataques de longo alcance no território russo, oferecendo uma série de respostas, disse o presidente Putin.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então falar de saúde. Vamos então falar aqui com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página da saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos andando de boa saúde. Espero que ela esteja bem e os nossos ouvintes também estejam com boa saúde.
E pronto, doutora, por aqui vamos, como estamos no tempo frio, há muitas constipações, há muitas... problemas respiratórios, doutora, que depois se confundem com o Covid. Esse é um problema que existe aqui neste momento. Mas, doutora, falando do tema que nós escolhemos para hoje, doenças tropicais negligenciadas, doutora. Doenças negligenciadas, estamos a falar de que doenças? E onde é que elas são mais prevalentes, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de doenças tropicais negligenciadas, estamos a falar de um conjunto de doenças que ocorrem predominantemente nos países em desenvolvimento e que essas doenças são responsáveis por elevada mortalidade e morbilidade. Entretanto, são doenças que tendem a afetar naturalmente pessoas mais pobres e vulneráveis, que residem fundamentalmente em zonas de difícil acesso e que... estima-se que cerca de 1,5 mil milhões de pessoas a nível de todo o mundo são afetadas pelas doenças tropicais negligenciadas e dessas pessoas, 40% estão em África. Portanto, a África é um dos continentes que tem mais casos de doenças tropicais negligenciadas. E essas doenças são doenças que, pelas suas características, podem desfigurar, incapacitar a pessoa, e impedir, inclusive, de fazer atividades normais do dia a dia, quer seja ir à escola, trabalhar, portanto, acaba limitando o potencial e deixa as comunidades cada vez mais pobres, não é?
Doutora, portanto, estaremos a falar de doenças, por exemplo, como a malária, não é? Que outras doenças são, entram dentro desta lista, não é? Isto é uma lista da Organização Mundial de Saúde. E porquê que são negligenciadas? Não há investigação, não há vacinas, os países onde se faz a investigação, os países com maiores posses, não têm interesse, porque... Porquê, doutora? Porquê que lhes chamamos negligenciadas?
Bem, essas doenças são, têm essa designação de negligenciadas, que, infelizmente, porque ainda estão associadas à falta de interesse das autoridades competentes, e não há muito investimento nessa área de investigação e desenvolvimento de novas formas de curar essas doenças. Portanto, são doenças que, de uma certa forma, ficaram como que esquecidas, não é? Ficaram como que esquecidas e, enquanto isso, elas vão causando os seus problemas e as consequências a nível das comunidades. De uma forma geral, de umas décadas para cá, começou a haver muita atenção para outro tipo de doenças, como a malária, que é muito prevalente em alguns países, o HIV, que é uma pandemia, a tuberculose. Então, essas doenças começaram a ter mais atenção e outras foram ficando para trás, exatamente por causa deste foco que foi virado para essas doenças. Então, essas acabaram sendo as ditas doenças negligenciadas. Pois, então, quando nós falamos de doenças negligenciadas... Existe uma data delas, mas aquelas que são mais frequentes e que, curiosamente, têm intervenção de baixo custo, são a filaria linfática, uma que é uma doença dos olhos, elementos que é uma doença que afeta o sistema digestivo, a onco-sarcose e a esquistossomose. Então, essas são as doenças mais frequentes e que, felizmente, têm intervenções que são eficazes e de muito baixo custo.
Portanto, há pouca, por assim dizer, há pouca investigação que leve a tratamentos eficazes contra estas doenças, tratamentos normalmente de prevenção. Doutora, é a malária, uma das coisas que eu te pergunto, é a malária uma dessas doenças negligenciadas? Porque ultimamente ouvimos que há uma vacina contra a malária.
Não, a malária não é. A malária é uma doença tropical, mas não é negligenciada. Ela não faz parte deste grupo.
Doutora, o que é que seria preciso fazer para que estas doenças negligenciadas deixassem de o ser? O que é que poderá levar a comunidade internacional, a comunidade científica, a dedicar tempo à procura de tratamentos, de vacinas, de medicamentos para estas doenças, doutora?
Bem, Ana, eu penso que fundamentalmente isto passa por uma questão de elevar a consciência primeiro da comunidade sobre a existência dessas doenças, porque quanto mais as pessoas estiverem alertas, estiverem conscientes que existem esses problemas de saúde, é muito mais fácil essas pessoas irem atrás do tratamento, ou melhor, demandarem o tratamento. E quando a demanda e o tratamento aumenta, naturalmente os sistemas de saúde sentem-se pressionados a encontrar soluções para resolver os problemas da população. E a partir daí, naturalmente, começa um movimento da advocacia para que mais recursos sejam destinados para o combate dessas doenças, mesmo porque são intervenções de baixo custo. Portanto, mais recursos sejam destinados e haja essa elevação da consciência e da preocupação em todos os campos da medicina, quer seja na investigação, quer seja na investigação, nos cuidados de tratamento e também na prevenção. Portanto, é muito importante que nós possamos conjugar os esforços nessas áreas que eu mencionei e assegurar que, efetivamente, mais recursos, seja financeiros, humanos, materiais, sejam alocados para fazer face a estas doenças que, infelizmente, tendem a aumentar em alguns locais, porque não há intervenções muito, muito fortes, então não se quebram os ciclos de transmissão e os casos vão aumentando.
Doutora, em termos dos próprios países, como é que os países, por exemplo, uma vez que estas doenças negligenciadas são normalmente, ou encontram-se normalmente e com mais frequência, por exemplo, em África, na Ásia, até na América Latina, como é que governos que neste momento, por exemplo, já têm dificuldade em responder à pandemia do Covid-19, como é que os governos podem, de alguma forma, investir na saúde em termos destas doenças negligenciadas que afetam tantos milhões de pessoas por ano nos seus países?
Bem, Ana, talvez dizer que, de uma forma geral, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu metas de eliminação de algumas dessas doenças e, entretanto, abre-se dessa forma uma oportunidade para organismos como a União Africana assumirem a liderança na concretização deste objetivo e apoiar os países de forma geral, não é? E uma das coisas que se recomenda, por exemplo, é que haja um grupo de trabalho que seja da União Africana, porque quando as ações são coordenadas por um grupo, eu penso que é muito mais fácil os governos assumirem e os governos fazerem esforços no sentido de concretizarem aquele objetivo e seguirem aquelas diretrizes que foram determinadas por este grupo que coordena todas estas ações. Portanto, eu acho que esse é um passo muito importante e que, de alguma forma, já foi dado. E a nível dos países, a nível dos governos, é exatamente aquilo que eu disse. É preciso que nós tenhamos consciência, é preciso que os governos tenham consciência que, apesar de serem doenças negligenciadas, são um problema importante de saúde pública e fazer toda a mobilização de recursos e toda a advocacia no sentido de elevar o nível de conhecimento e também elevar o nível de prioridade dentro do sistema de saúde para essas doenças negligenciadas.
Doutora, assim, se é de alguma forma da responsabilidade do governo, não é? Proporcionar cuidados de saúde às pessoas, é também responsabilidade das próprias pessoas de tomarem conta da sua saúde. Em termos gerais, doutora, uma vez que as doenças negligenciadas são várias e a sua origem ou que a causa pode ser diferente umas das outras, o que é que recomenda em termos gerais, em termos sanitários, em termos de saúde, à nossa audiência, doutora?
Bem, há muito que se pode recomendar, Ana, mas de uma forma geral, porque essas doenças tendem a afetar pessoas de países de baixa renda e que vivam em situações de pobreza extrema, o mais importante é que, conforme eu me referi no início, é essa questão de educação das pessoas. As pessoas têm que saber, têm que conhecer as doenças, têm que saber identificar as doenças. Por exemplo, uma das doenças negligenciadas mais comuns é a filariase linfática. Mas as pessoas até podem ver aquelas alterações que cursam com a filariase linfática, mas não saber o que é aquilo. E podem atribuir, por exemplo, a questões de obscurantismo e por aí fora. Então, se as pessoas não têm conhecimento e não sabem o que é aquilo, é muito complicado fazer face a esse problema. E assim como a filariase, falo de todas as outras doenças que são negligenciadas. E depois existem medidas específicas de prevenção para cada doença. Por exemplo, nós falamos aqui de uma doença que também é negligenciada, que é o tracoma. O tracoma é causado por uma infecção bacteriana no olho e que essa propaga-se normalmente através do contacto com mãos ou roupa contaminada e também, por exemplo, moscas que entram em contato com os olhos e por aí fora. Então, para esse tipo de doenças, as medidas têm que ser naturalmente o reforço da higiene, a conservação, por exemplo, da roupa e evitar essa questão de moscas no quintal e por aí fora. Então, as medidas dependem de doença para doença, mas há coisas gerais, há coisas básicas que têm a ver com a higiene e saneamento do meio, que seja higiene individual ou coletiva, que de uma forma geral funcionam para muitas doenças. Mas acima de tudo isto, Ana, é que as pessoas tenham conhecimento e saibam que existem essas doenças, como é que elas se manifestam e possam apoiar na sua identificação e encaminhamento para a unidade sanitária.
E pronto, com estes conselhos da doutora Graça Matinha sobre as doenças tropicais negligenciadas, vamos despedir-nos por esta semana. Vamos desejar a todos os nossos ouvintes, ao nosso auditório, uma boa semana de saúde, o melhor possível. E, como sempre, doutora, também, votos de boa saúde para si e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e, até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América em português, hoje é domingo, 27 de outubro de 2024. Um bom domingo para todos. Estamos de onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos de segunda a sexta, pode ver no nosso site e no Facebook as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje no Fala África, Denis Teske vai conversar agora com a Fátima Sampaio Fernandes, doutora em Psicologia e Psicanálise. O tema, O impacto da guerra e do transtorno do estresse pós-traumático nos veteranos militares e suas famílias. Vamos entender como este estresse influencia a dinâmica familiar, os desafios vividos por quem cresceu em lares com pais militares e as abordagens terapêuticas que podem ajudar a enfrentar essas questões. Uma conversa sobre como os efeitos da guerra continuam a reverberar muito para além do campo de batalha.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa, eu vou conversar com a doutora Fátima Sampaio Fernandes, uma destacada psicóloga da saúde e psicanalista, atualmente cursando mestrado em psicologia criminal. A doutora Fátima é doutorada em ciências humanas e atua como consultora para a área de psicologia em diversas empresas. Ela é a voz por trás da rubrica Psicologia do Dinheiro da Folha Tributária da AGP desde março de 2022, além de contribuir com sua expertise em psicologia corporativa no jornal Expansão desde março de 2023. Eu sou a Dani Steski e no Fala África Voa de hoje vamos discutir um tema profundamente relevante para a sociedade angolana: o impacto da guerra e do transtorno de estresse pós-traumático, o PTSD, nos veteranos militares e suas famílias. Vamos abordar como o PTSD afeta a dinâmica familiar, os desafios enfrentados por aqueles que cresceram em lares com pais militares e as possíveis abordagens terapêuticas para lidar com essas questões. É uma oportunidade única para entendermos melhor como a guerra, apesar de ter acabado no campo de batalha, ainda persiste em muitos lares e mentes. Seja bem-vinda, Fátima!
Boa tarde. Obrigada pelo convite, Daniel.
É um prazer imenso tê-la aqui no Fala África Voa e eu já quero começar a conversar com você, né, sobre como o transtorno de estresse pós-traumático, o PTSD em ex-militares, pode afetar a dinâmica familiar e o desenvolvimento dos filhos?
Afeta muito, uma vez que em consultório eu encontro muitas pessoas que quase que começam assim: doutora, meu pai é militar, ou foi militar, ou era militar. E isso, só esta frase já explica o tipo de parentalidade a que os meus pacientes foram expostos, não é? Então, quando dizem isto, significa que o pai era extremamente rígido, extremamente autoritário, que tratava os filhos como se estivesse em batalha, ou pelo menos no exército, com ordens, sem espaço para poderem falar, exprimir-se, expressar sentimentos, e o foco na obediência, não é? Obediência cega àquilo que eles dizem. Claro que este comportamento também tem a ver com fatores como, por exemplo, o machismo. A ideia de que o homem manda e quando manda temos de obedecer. Ou alguns aspectos culturais, não é? Porque nós dizemos muito aqui em Angola que as crianças têm que respeitar os mais velhos e pelo respeito entende-se um certo temor e obediência, mais uma vez, obediência cega, o que traz muitos problemas também, não é? Mas, aliado a isso tudo, temos também, claro, o stress pós-traumático, porque ninguém sai da guerra sem consequências, não é? E o facto de ser mais facilmente irritável, não é? A pessoa irrita-se facilmente, zanga-se, desconfia de tudo, diz que o mundo não é um lugar seguro, não se pode confiar em ninguém. Tudo isso faz parte dos critérios de diagnóstico de stress pós-traumático, não é? Uhum. Então, não quero que os meus filhos vão para lado nenhum, não deixo ir. Se forem, eu vou levar, eu vou apanhar. As consequências são visíveis, estão lá. E são pessoas que sofrem, porque muitas vezes isolam-se, não têm amigos, dissociam-se do que está a acontecer. A dissociação acontece muitas vezes, não é? Outras vezes há gatilhos que fazem com que, de repente, voltem à situação de guerra. Não estão bem, mas, como temos muitos tabus ainda, infelizmente, e um estigma muito grande em relação a questões de foro mental, Então as pessoas não procuram ajuda, acham que ser pai é isso, não é? Ser homem é isso, e os miúdos, os filhos, é que pagam.
E Fátima, eu entendo essa situação nessa questão assim também de respeitar, né, o pai e a mãe, mas como é que se cria diálogo, né, numa casa assim, numa família assim, onde o pai acha que ele está sempre certo? É, pelo que você está me dizendo, o primeiro passo seria conseguir ajuda de uma psicóloga e também os filhos serem atendidos por uma psicóloga. E isso também deve ficar muito caro. Como fazer isso funcionar na sociedade?
Então, eu penso que, porque é verdade, fica muito caro. Porque também é verdade que ninguém vai curar as crianças sem curar os pais. Porque não se pode ajudar uma criança e acreditar que ela vai ficar bem continuando num ambiente abusivo, por exemplo, não é? Então, a única solução, na minha opinião, ou a melhor solução, e a que nós temos à mão, de facto, é tentar mudar mentalidades. Escrever sobre isso, falar sobre isso, como estamos a fazer aqui. Fazer com que se perceba, cada vez mais pessoas percebam, quais são realmente os horrores por detrás de algo como uma noção de que as crianças têm que obedecer a tudo o que os adultos dizem. E isso está tão entranhado que, de facto, se conseguirmos mudar a mentalidade, se conseguirmos fazer com que as pessoas comecem a questionar isso, talvez a partir dos miúdos, dos mais jovens, dos adolescentes, adolescentes e jovens, né? Talvez quando eles forem pais, e penso que isso vai acontecer mesmo, e está a acontecer, já não são pais tão rígidos, né? Já vão ouvir, já vão permitir o diálogo. Mas, sinceramente, em muitas famílias, esse diálogo não existe. Não existe. E quando as pessoas vêm a consultório, falam precisamente sobre isso. É impossível dizer alguma coisa. É impossível contradizer o meu pai. É, ele está sempre certo. Ele tem sempre razão. Então, temos que mudar mentalidades.
Exatamente. Olha, e Fátima, nosso tempo está voando aqui, mas eu quero terminar essa entrevista pedindo para você deixar uma mensagem para os veteranos de guerra.
Eu diria que, com certeza, eles próprios dizem que morreriam pelos filhos, não é? Então, se querem morrer por eles, vivam por eles. Tornem-se pessoas boas. O amor não se conquista pelo medo, nem pelo terror. É pelo amor. Então, amor é com amor, é com respeito. Ter medo não é respeitar, ok? Agora, se eu respeito o meu filho, ele vai aprender a respeitar-me também de volta e a amar-me. E eu acho que é isso que nós queremos dos nossos filhos. Mas só uma forma de o conseguir é olhando para eles como pessoas, pedindo desculpas quando temos de pedir, não ter medo que nos questionem. Eles não são nossos inimigos, ok? Eles são as pessoas que mais nos amam. Então vamos retribuir o favor, vamos ser diferentes e vamos procurar um psicólogo se for preciso.
Doutora Fátima Sampaio, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco hoje. A discussão sobre o impacto do PTSD nos veteranos militares e suas famílias é extremamente importante. Espero que as abordagens terapêuticas e as estratégias para combater o estigma e quebrar o ciclo de violência mencionadas aqui possam inspirar muitos a buscar ajuda e promover um ambiente mais saudável e acolhedor para todos. Obrigada pela sua participação aqui no Fala África Voa e espero continuar essa conversa no futuro.
Obrigada.
Aqui é a Dani Sesc. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, 27 de outubro de 2024. Para todos os nossos amigos, votos de um excelente fim de dia de domingo, um bom início de semana laboral. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, despedem-se com um abraço, Jean Faria e Ana Guedes. Então, amigos, até amanhã.